Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou a Rafik.
Eu sou a Catarina.
E nós somos o Que Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira.
Já tínhamos apresentado isto assim?
Não sei.
Ao podcast Conversas do Casal? Dizíamos sempre podcast do Que Rico Casal.
Não, mas isso era antes, agora sempre foi assim.
Sempre foi assim?
Então é novo podcast.
Não, eu sei que é um novo nome, mas eu acho que não tínhamos assumido isto assim na apresentação.
Claro que sim.
Tínhamos?
Sim.
Ok. Podes continuar.
Boa. O que é que vamos falar hoje? Vamos falar do o que é que aprendemos ao palestrar para empresários que faturam milhões de euros. Essas últimas semanas têm sido uma pequena loucura e nós também não temos tido a oportunidade de estar aqui só nós os dois a conversar sobre coisas da nossa vida, não é? Então a ideia é essa, é, durante os próximos minutos, conversarmos e partilharmos aqui um bocadinho também da nossa jornada e do nosso caminho. E acredito que muitas das coisas que vamos partilhar aqui podem ser excelentes insights ou podem dar excelentes insights para as pessoas que nos estão a ouvir, não é?
Sim, nós tivemos assim os dias mais intensos, não é? E também é isso, era o que eu estava a falar contigo há bocadinho. Já há algum tempo não partilhávamos, mesmo no Instagram, não temos partilhado assim tanto do nosso dia a dia. Partilhamos mais daquilo que fazemos lá a nível profissional, entre aspas, mas não temos partilhado assim tanto do que temos nada a fazer, mesmo na vida pessoal, e acho que as pessoas gostam de saber também um bocadinho
Boa,
sobre nós.
boa, boa. Então, se calhar voltando um bocadinho à palestra em si, não é? Ou seja, mas até o que antecede a palestra. Queres falar um bocadinho do que é que tem sido a nossa semana, como é que tens vivido assim os nossos últimos dias?
Sim, então começando pela semana, a palestra que tu estás a falar foi no sábado, não é?
No sábado, que dia? Isto
No
depois.
sábado, pois. Não sei qual é que foi o dia.
Dia
Foi sábado
12,
antes das
dia 11.
eleições, foi dia 9.
Dia 9,
Pronto.
exatamente.
Então nós tivemos no dia 9 de
Março
março.
de 2024, porque depois.
2024, para quem está a ouvir isto em 2028, já
Exato.
sabem. Não sei se estão a ouvir no Spotify. Será que vai haver Spotify na altura?
Eu espero que sim. No limite, troca-se para outro sítio qualquer.
Exato. Pronto. E então, no dia 9 de março de 2024, tivemos no Porto, em Gaia, mais precisamente, a dar uma palestra para um grupo, acho que pode dizer assim, que se chama Círculo Dourado, que é organizado pelo Paulo Faustino e pela Regina Santana, e que agrega empresários que normalmente têm um nível de faturação muito grande, porque também o custo para estar nesse grupo também é relativamente grande, e portanto são empresários que já têm alguma relevância no tecido empresarial português.
Boa.
E pronto, e nós fomos convidados para ir lá falar, mas já lá voltamos, eu queria continuar a falar sobre o resto da semana e depois voltamos lá. Então, tivemos no sábado no Porto, eu depois vim para Coimbra, desculpa, mas eu tenho que contar
Conta,
isto.
conta.
Então, nós fomos para o Porto, só nós os dois, os nossos filhos ficaram em Coimbra com os meus pais, e como, enfim. Às vezes os meus pais acusam a idade e o cansaço e sofrem um bocadinho com o Tomás e com a Leonor. Eu, apesar de nos ser possível ficarmos lá no hotel de sábado para domingo e continuarmos a assistir ao resto das palestras que existiam no sábado e no domingo. No domingo, não. No foi na sexta.
Foi na sexta e nós depois foi. Ou seja, foi
Nós fomos
sexta e
falar na
sábado.
sexta.
Sim, dia 8.
Foi dia 8,
Ok.
exato, desculpem. Então, isto foi na sexta e nós tínhamos lá ficado sexta para sábado e assisti também às palestras de sábado. Só que, pronto, lá está, como os meus pais às vezes queixam-se do cansaço, eu vim mais cedo, trouxe o carro e fui para Coimbra logo na sexta-feira a seguir à palestra. Fui só lá mesmo palestrar, e depois vim-me embora. E o Rafik ficou até sábado, não foi? Sábado
Exatamente.
ao final do dia, assistiu às palestras todas de sábado. E depois apanhou o comboio para Coimbra. E era um pai que 8 da noite, 9 da noite, o Rafik liga-me a dizer: Olha, eu acho que falhei a saída de Coimbra.
Não, não
Acho que
foi assim,
falhei a
não foi
saída
assim.
de Coimbra. O que é que tu
Deixa-me
disseste?
contar. Então, supostamente existe Coimbra B, existe Coimbra, não é? Então, eu estava no comboio e a ideia era ir ter contigo a Coimbra. E eu passo a estação de comboio de Coimbra B e o que é que eu pensei? Deve haver um Coimbra A. Não é? Então, levantei-me, comecei a desfachar as minhas coisas, de repente começo a ver o comboio a andar e a passar pelo, tipo, a sair da cidade. Eu pensei, caramba, onde é que está o Coimbra A? E depois viro-me para o revisor e pergunto-lhe, olha, falta quanto tempo para a estação de Coimbra A?
Teste mesmo isso?
E ele, Coimbra A. A próxima estação é Lisboa. E eu, o quê? Lisboa? Eu fiquei assim calado, ele olhou sempre para mim e disse, diga lá. E eu, então eu acho que devia ter ficado em Coimbra B. E ele pegou no telefone, tipo, pá, nem me respondeu, pegou no telefone, começou a ligar para pessoas, não é? E eu assim meio atrapalhado, olhar para ele e pensar, olha, okay, vou para casa, não tenho chave de casa.
Nem tinha chave, né?
Não tinha chave de casa, pensei, pá, deixa ver, tipo, a minha mãe está lá, se calhar a minha mãe não tem chave também.
Não, então, nós
calhar,
temos vou dormir a nossa casa, chave com alguém, isto é ridículo.
Vou dormir em casa da minha mãe, há uma questão do género. Depois o senhor liga para, percebo que o senhor estava a falar com o maquinista, a perguntar qual é que é a próxima estação. E ele disse lá o nome, porque eu não conheço
Alfareles.
Lá Alfareles. E perguntou, olha, achas que dá para parar? Porque há aqui um passageiro que passou a estação, não sei o quê. E eu, isso é possível? E ele, deixa lá ver. Ele depois lá ligou para mais não sei quantas pessoas e disse, ok, vamos esperar. E parámos em Alfareles. E eu, basicamente, saí ali no meio do nada, já eram 10 da noite. Eu pensei, e agora?
Alfarelos é mesmo no meio do nada. Não sei se vocês conhecem a estação de Alfarelos, mas pronto.
Opa, eu saí
no meio do nada.
E tive uma sorte incrível, que foi, o comboio foi-se embora e do outro lado da linha estava um comboio parado que vinha para cima, para Coimbra. Pá, fui a correr, entrei no comboio e dei de caras com o revisor. E perguntei-lhe, olha, este comboio para em Coimbra? E ele, sim, é a última estação. E eu, ok, então tenho que pagar o bilhete. E ele, sim, tenho que pagar o bilhete. E eu, ok. Começo a tirar o cartão para pagar. E ele vira-se, ah, não temos cartão. Começo a pegar no telemóvel para pagar com o MBWay. Ele, não temos MBWay. Só aceitamos dinheiro. Eu percebi logo que não tinha dinheiro, né? Mas comecei a mexer nos bolsos. A tentar ver se
encontravas conseguia alguma moeda, né? Exatamente. Então, às vezes apanhas moedas do chão, não é?
Pois, assim, é isso. Mas são 5 cêntimos. Depois vira-me para o senhor e digo-lhe assim, olha, vai ter que me ajudar. Não tenho dinheiro. E ele, chateadíssimo, vira-se para mim, chega atrasado ao comboio e ainda assim não tem dinheiro. Que vergonha. E vira-me costas e vai-se embora. Opá, e foi esta a peripécia. Depois cheguei a Coimbra, apanhei um Uber e fui ter convosco. Mas sim, mas isto para dizer ao pessoal de Coimbra que
não faz sentido. Não, acho que vão fechar a estação. Não precisas avisar.
Não, tem que avisar. Não faz sentido haver um Coimbra B quando não existe um Coimbra A. E se existe um B, quer dizer que o A é maior. Portanto, o A devia ser o principal. Portanto, estão a enganar o pessoal, não vale isso, pessoal de Coimbra.
Sim, aquelas estações estão um bocado confusas, eu reconheço. Mas, em minha defesa, eu já tinha dito. Eu mandei-te o print dos comboios e dizia lá Coimbra B.
Eu estava em modo imersão e eu não vi bem as coisas. Eu até pensei que tinhas-te enganado, Coimbra B, o que é isso? Né?
Ah, e também não apanhaste o comboio, tu chegaste a apanhar o comboio em Gaia?
Não, assim, apanhei com boa em Gaia, sim.
Mas
sim.
Ias apanhar o Porto, não é?
Ia apanhar em Campanhã.
Pois, também ia correr mesmo bem.
Pá, mas resolveu-se, cheguei.
Mas pronto, depois disto, lá o Rafik chegou a Coimbra e nós fomos sábado, sim, viemos sábado para Lisboa e ainda fomos no sábado para o Alentejo, não foi?
Uhum.
Para Évora, um hotel que nós já tínhamos estado uma vez, há uns anos, quando o Tomás era mais pequenino. E que ficámos com imensa vontade de voltar, só que, para além do hotel ainda ser um bocado caro, está sempre cheio.
Uhum.
Nós já tínhamos pesquisado em alguns fins de semana que queríamos ir, e não sei se te recordas, mas está sempre esgotado. Eu não sei como é que aquilo é possível, porque não é barato e está sempre esgotado. Pronto. Mas de facto o hotel é incrível, principalmente para quem tem crianças e para quem tem cães, porque tem imensas atividades para crianças, tem um kids club, tem animais. Tem espaços só para as crianças brincarem e depois também tem a possibilidade de nós levarmos os nossos animais de estimação. E então nós fomos para o hotel, fomos super bem recebidos, o quarto tinha uma caminha para o Baúca, tinha uma tenda para os miúdos, tinha lá uns bonequinhos para eles, Foi mesmo uma recepção muito querida, muito simpática. E a ideia era estarmos 3 dias, sábado, domingo e segunda, só mesmo a descansar. E acho que conseguimos, uhum. não é? E depois tem outra vantagem, que é... E foi por isso que nós queríamos ir para aquele hotel neste fim de semana. Porque tem a piscina interior e a piscina interior está disponível 24 horas do dia, ou seja, está sempre aberta. O que também é ótimo. E então também estivemos na piscina, o Tomás fez lá uma amiguinha, estava uhum. todo contente. Pronto, o Leonor, como é mais nova, acabou por não desfrutar tanto das partes do Kids Club e não sei o quê, mas o Tomás andou a fazer yoga, a fazer pinturas na cara... Fazer bolachas e nós, enquanto o Tomás estava distraído, estava a brincar, nós pudemos descansar. Portanto, isso foi muito bom. No meio tivemos a noite eleitoral que assistimos no quarto do hotel. Portanto, foi muito fixe, não foi?
Yeah, yeah. É isso, nós estamos, pelo menos eu sentia muito isso, vai precisar muito de ter esse retiro, porque eu acabo por estar sempre a pensar em coisas. E principalmente nisto do Critico Casal, o podcast, todos os projetos, acabo por não conseguir desligar.
Uhum.
E para mim, pelo menos eu estava já a sentir a chegar a uma fase em que precisava de desconectar um bocadinho, estar num sítio que nos diz muito, não é? Ou seja, uhum. nós temos uma conexão muito grande com o Alentejo, inclusive é o sítio onde nós queremos ir viver quando dirigimos a nossa liberdade financeira. E ter essa oportunidade de desconectar no sítio que gostamos, irmos todos em família, podemos levar o nosso cão, o Baúca, foi muito porreiro. E mesmo que tenham sido só 3 dias, porque eu gostava que tivesse sido
sim,
mais, foi fixe, foi bom. E portanto, epá, acho que estas escapadinhas, mesmo para quem está lá em casa, de vez em quando... esperamos só pelas férias grandes, poderem se calhar pegar num fim de semana e saírem um bocadinho, acho que pode ser interessante para poderem gerar mais conexão dentro da família e não só gerar mais conexão, mas também desligar um bocadinho daquilo que é o dia-a-dia normal.
Sim. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu.
Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast.
E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreves o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor.
Este teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado.
Curiosamente, quando nós marcámos o hotel, eu tenho sempre os filtros ativos no site de pesquisa de imóveis para terrenos ali na zona e casas, moradias. E só que já há muito tempo não me parecia nada interessante, ou era muito caro ou não era bem aquilo que nós queríamos. Só que curiosamente, quando pouco depois nós tínhamos marcado, apareceram duas pesquisas muito interessantes. Uma era de uma casa que nas imagens parecia estar um bocadinho melhor estado do que depois na realidade estava, mas era de uma casa num terreno ainda simpático. Não era tanto na zona ali de Reguengos, que é a zona que nós preferíamos, mas era em Estremoste, que acho também uma zona muito simpática, e outra era de um terreno mais perto de Reguengos. E então aproveitámos também na segunda-feira para andar ali a fazer um bocadinho de passeio pela zona e para ir conhecer esses dois sítios, pronto, que foi muito interessante
yeah.
e muito... Não, já agora só para falar dos dois sítios, um deles de facto era uma casa que estava, não estava em ruínas, mas também não estava assim em muito bom estado, estava já estava degradada, era uma herança e já estava desabitada há algum tempo, e até poderia ser interessante, tinha uma vista muito bonita, mas depois o terreno era completamente inclinado. Lembras que ele tinha aqui 2 hectares?
Sei lá, era gigante.
Era enorme. Ele disse 2 hectares, mas aquilo parecia enorme, enorme. Ele disse, acaba ali naqueles sobreiros. Era tipo os sobreiros badalões.
Yeah.
Lembras-te?
Yeah.
Eu pensei, tipo, poça, isto é enorme. Só que o problema é que o terreno era completamente inclinado. Ou seja, para fazer ali alguma coisa ia dar muito trabalho, ia ser muito, ia tirar-nos muito dinheiro. E a casa, ok, estava um preço abaixo daquilo que eu estava habituado a ver, mas também não estava... assim tão barata, estava a 200 mil euros. E depois ainda tinha outra coisa surreal, que era, aquilo foi uma herança, e então, aquilo era uma casa, e ao lado, mas mesmo tipo, mesmo ao lado, não era tipo um anexo, era mesmo ao lado, numa parte da casa, tinha tipo um género de um arrumo, tinha um forno e não sei o quê, mas que não pertencia aos proprietários daquela casa e daquele terreno, era do outro proprietário, como foi em Manessa, aquilo foi repartido, e a pessoa que herdou aquilo vendeu logo, a uma pessoa que também nunca visitou, tipo, ele percebeu que aquilo era uma parte indivisa,
uhum.
e então decidiu tentar fazer negócio com aquilo, e então nós, em teoria, se quiséssemos chegar com aquilo tudo, teríamos que comprar a casa e o terreno àquelas pessoas, e depois ainda teríamos que comprar aquela partezinha que não é nada, aquilo não era nada, sim, era tipo sim. um cantinho. Pronto, era ridículo.
Era um infiltrar.
Exato, portanto, não era propriamente, não era só 200 mil euros, era 200 mil euros mais aquele bocado que estava à venda, ainda por cima acho que era por um absurdo, tipo 90 mil ou 80 mil, já não sei. Pronto, e achámos que não fazia muito sentido. Apesar de eu achar que aquele terreno para cá tinha bastante potencial. E depois fomos ver outro perto de Renengos, não é? E esse sim foi um terreno que nós gostávamos muito, também era enorme, tinha 26 hectares ou 24, e era, pá, na verdade era, eu acho que era tudo aquilo que nós queríamos, porque era um terreno grande, aliás nós não precisávamos de um terreno assim tão grande, mas também não chocava-se, e depois tinha oliveiras na entrada, a entrada era mesmo muito bonita, porque tinha muitas oliveiras, estavam ali todas muito bonitinhas, e depois tinha duas ruínas, que em termos de área de construção era à volta de 150 metros quadrados, que não é incrível, mas também não é péssimo, portanto uhum. dava ali para gerir. Tinha furo, tinha já um tanque, uhum. lembras-te?
Sim.
Apesar de ser um bocadinho afastado da casa, tinha um tanque. Tinha um riachozinho a passar no meio, pá, o terreno era incrível. Tínhamos algumas dúvidas relativamente à zona, não é? Porque não conhecíamos assim tão bem. E depois, lá está... Acabámos por... nós ainda não decidimos nada relativamente a ele, porque, na verdade, nós não somos assim tão experientes na procura de terrenos e, portanto, existe ali todo um conjunto de situações na parte de legalização de construção, etc., que nós ainda nos estamos a informar e ainda estamos a tentar perceber o que é viável e o que é que não é. E, na verdade, o terreno já está à venda há 2 anos, o que também nos deixa assim um bocadinho apreensivos. Claro. Teve uma baixa de preço agora. Mas e depois também achámos o agente imobiliário bastante insistente.
Chato.
E isso deixa-me sempre apreensiva. Não ficas sempre desconfiado quando.
Ele era bué da chato.
Ele era muito conversador, mas ok, mas não era só isso. Ele é insistente e parecia meio nervoso até com a situação. Sim. Portanto, eu não sei, eu fico sempre desconfiada nestas coisas.
Sim, eu acho que, imagina, é um tipo de compra que exige um trabalho de casa maior, ou seja, teres advogados, teres solicitadores, teres pessoas que percebam de colocação de projetos na Câmara, ou seja, é uma coisa que eu acho que não é uma tomada de decisão simples.
Sim, okay? não é, de todo.
Daí também, pá, ok, é fixe, muito interessante, mas não é algo para decidir de um dia para o outro. Até porque eu também, e nós, tu sabes que nós temos um bocadinho essa divergência, que é, eu não acredito que seja um momento, não é? Uhum. De dar esse passo.
Uhum.
Acho que existem aqui alguns pontos que é, pode ser uma oportunidade, mas exige algo, nós estamos numa fase em que precisamos de colocar algum foco em algumas coisas, e estar a ter esse projeto adicional iria-nos tirar muito foco,
sim, isso é verdade,
e muita energia,
sim.
Não é?
Sim, sim.
Bah, mas é normal, tipo, nós vamos ver e ficamos entusiasmados, não é? Ou seja, é como tudo, né? A pessoa vai ver uma coisa que quer e surge, parece que é uma grande oportunidade e a pessoa não quer largar.
Uhum.
Mas eu acho que pelo menos a lição ou a visão que eu coloco quando fomos fazer essa visita foi validar aquilo que é o nosso objetivo, não é? De ir para o Alentejo, uhum. que é continuar a fazer sentido.
Uhum.
Eu acho que isso é muito importante, que é as pessoas definem um plano para a sua liberdade financeira, ou para o que quer que seja. E acreditam que aquele plano tem que ser algo fixo, não é? E não procuram validar se aquele plano ainda faz sentido. E sim. esta ida ao Alentejo, estas visitas às casas, fez validar que, ok, é mesmo ali que nós queremos depois ter uma experiência de vida.
Uhum.
E isso foi porreiro. Foi porreiro. Mas sim, em relação à gente, pode deixar chato.
Ele depois ainda foi à nossa frente, lembras-te?
Epá, yeah.
Ainda foi, imagina, nós depois de sair de lá, nós íamos os dois, íamos todos para Évora, e ele foi à nossa frente um bocado do caminho, depois parou e ainda quis falar connosco, porque tinha estado a falar com o proprietário e tinha margem de negociação e mais não sei o quê. Epá, estava demasiado nervoso, pareceu-me, com aquela venda, e isso põe-me sempre pé atrás.
Sim. Sim, e mais? Sim.
Depois chegámos a Lisboa, não foi? Uhum. Ah, e quando estávamos a chegar a Lisboa, a minha mãe ligou-me a dizer que uma tia minha tinha falecido, e era uma tia que por acaso vivia em Reguengos, e como era uma pessoa que por acaso já não estava há algum tempo, mas era irmã da minha avó materna, e era uma pessoa ainda bastante próxima, e então, obviamente que, para além de termos ficado, ela já era velhota, já tinha 97 anos, portanto não era também nenhuma, não fomos apanhados de surpresa, mas não deixou de ser triste, e na verdade nós depois até comentámos entre nós que parecia meio um sinal, não é? Que nós tínhamos estado lá, e de repente ela morre exatamente na altura em que nós estávamos a ir embora, quase que era a dizer: aquele terreno vai ser vosso. Vão ter que chamar a quinta tia Rosa.
Isto não tem piada nenhuma, não, mas ao mesmo tempo acho que tem piada, que é, tu disseste isso e eu pensei assim: lá está a cabeça dela tentar justificar a ida para o Alentejo. Mas sim, pá, foi uma notícia chata, principalmente porque nós vamos muitas vezes ao Alentejo e no meio de tanta coisa...
Nós nunca vamos lá visitá-los, yeah. Sim, isso foi o que mais me tocou. E, pá, e fez-me muito pensar que... Porque isto, nós, tanto eu como tu, somos um bocado desligados às vezes. Uhum. E acabamos por estar muito embranhados no dia-a-dia e não damos, não nos lembramos assim tantas vezes das pessoas que estão próximas de nós. E eu acho que isto também foi um reminder, né? Que temos que fazer mais esse esforço. Tenho tias que também estão, já estão velhotas, né? A minha tia Teresa, que ainda por cima mora aqui perto, mora em Carcavelos, e eu não vou ali lá... quase nunca, e acho que devia ir lá mais vezes. Acho que foi mesmo um reminder de que temos que pôr isso mais vezes na nossa agenda.
Yeah. Né? E temos de ser intencionais com isso, porque eu acho que se nós deixarmos a vida acontecer, tipo, pá, uma pessoa segue, né? Toda a gente tem coisas para fazer, toda a gente tem ninguém está sentado em casa a olhar para o ar sem nada para fazer. E mesmo quando está, acredita que precisa disso, né? Tipo, não quer chatices.
Sim, pá, eu não sei, eu às vezes acho que sou... acaba por ser um bocadinho fria relativamente a isso, porque tal como, aliás, nós os dois já não temos a voz há muito tempo, e portanto acabamos sempre por ser muito frios, acho eu, com essas questões, mas depois, pronto, quando de repente há assim um evento destes, faz-nos pensar que temos que nos lembrar e temos de ser intencionais, como tu dizes.
É isso.
Pronto, e então, onde é que eu ia? Portanto, terça-feira foi um dia aqui em Lisboa em que estivemos a trabalhar. Simplesmente tu tiveste... Já falámos, estás a fazer o Sales Master ou não?
Não, acho que não. Estás a fazer uma formação de vendas e marketing. Né? Ou seja, uma das coisas que nós decidimos... Mas acho que é interessante, quando nós começámos a falar aqui do que é que nós aprendemos nessa palestra, fazer a transição para essa formação, que foi isso. O início de tudo, não é?
Sim. Pronto, basicamente o Rafa teve o dia todo em aulas, eu estive a trabalhar, e depois na quarta-feira fui ao funeral da minha tia e quê? Fui ao final da minha tia e tu ficaste com a Leonor, que ficou doente. Pois, no final a Leonor ficou doente, com imensa febre, na noite de terça para quarta-feira praticamente não dormi, porque tive o dia todo com ela ao colo, e portanto foi ali um bocado duro, e tu ficaste o dia todo com ela a tentar trabalhar, não foi?
Sim.
Sim. Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável?
Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social?
Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo?
Então tens de conhecer a GoParity.
A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto.
Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo.
E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5€ para te tornares um investidor ou investidora de impacto.
Basta utilizares o código RICOCASAL5 ou abrires a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo.
Bora, resgata os teus 5€ e começa a gerar impacto. Depois, por fim, para terminar esta roda viva de semana, na quinta-feira, dia 14, tivemos um dia super preenchido. Sinceramente, eu na quarta-feira não estava a ver como é que esse dia ia acontecer, porque ali eu estava muito doente, eu não arranjei ninguém para ficar com ela. Ela não podia ir mesmo ir à escola, mas por sorte, lá está, eu estava com os meus pais, em Évora, e o meu pai lembrou-se de levá-la para Coimbra. Então ela foi para Coimbra com eles. E nós, na quinta-feira, fomos fazer tudo e mais alguma coisa. Não, tivemos na, logo de manhã, às 9h30, 10, já não sei, fomos dar uma palestra ao ISCTE, a um evento organizado pelos estudantes.
Ao Summit.
O Summit, peço desculpa.
Sim. Tu geralmente reduzes as cenas, tipo, é um Summit.
Mas o que é que quer dizer Summit?
Sei lá, mas parece maior, é um Summit.
Ok,
não, e efetivamente era grande.
Seja, não, era grande, tava, portanto, e é isso, foi organizado, era isso que eu queria dizer, foi organizado por estudantes do ISCTE e estava mesmo muito bem organizado. Foi mesmo o Rafa que está sempre a dizer: tens que aprender com estes miúdos, não sei o quê.
Não, pá, nós temos todos.
Bem. Não, estava muito bem organizado.
Temos todos mesmo, porque eu fiquei muito impressionado. Fiquei mesmo muito impressionado com aquilo que eles fizeram, porque eu não conhecia o evento. E é a quarta edição.
É Next Generation, era assim que se chama.
Não, Future.
Future
okay. Generation Summit. E basicamente é um conjunto, de, ou seja, são, não são só alunos do ISCTE, são alunos do ISCTE, do ISEG, do técnico, ou seja, são vários alunos que organizaram e tinham três palcos. Tinham um palco principal, tinham um palco de competência, skills, tinham um palco mais...
intimate talks.
Exatamente, seja, mais íntimo, mais inspiracional. E tinham imensas marcas lá a apoiar e aproveitar. Fizeram uma feira de emprego e tiveram lá tipo pessoas incríveis. Primeiro sim. Nós, né? E depois tiveram Fred Canti Castro, tiveram Marina Monteiro, tiveram a Mafalda Castro e o Rui Simões, tiveram o
Managing Partner da KPMG.
Exatamente, ou seja, o CEO da KPMG, tiveram o Conguito, tiveram muita gente relevante e que foram lá entregar e inspirar os jovens estudantes a poderem fazer diferente, não é? E eu gostei muito porque notou-se muito profissionalismo da parte deles.
Sim, mesmo.
A forma como nós fomos tratados no processo de convite.
Sim, havia tipo uma sala para os oradores. Exatamente. Eu achei super simpático.
Yeah.
A sala tinha comida, bebida. Achei amoroso mesmo, sim.
Não, e, pá, e mesmo todo o processo antes, ou seja, as reuniões que tiveram connosco, a parte do digital, ou seja, o Instagram estava muito fixe. Depois o próprio onboarding, chegar lá, a sala dos oradores. Depois a sala, embora tivesse a haver uma palestra na principal, nós fomos para a sala das competências, dos skills, fomos entregar uma palestra sobre finanças pessoais e investimentos. E a sala estava cheia na mesma.
Sim, e a palestra era com o Fred Canti Castro, que exato. Até, imagina, pessoas que se calhar nos quisessem ouvir, também gostariam de ouvir o Fred Canti Castro, e se calhar até, pá, não nos fazendo, se calhar até davam prioridade ao Fred, mas
isso vieram ouvir-nos. Isso és tu a de reduzir-se. Eu acho que sou melhor com o que é o Fred, portanto...
Tá bem.
É preferível falar de dinheiro, é preferível falar de desenvolvimento pessoal. Eu gosto mais de dinheiro.
Ok.
Mas foi fixe porque a sala estava cheia na mesma pá, eu fiquei mesmo, epá, eu ainda agora estou a tentar perceber como é que eles fizeram aquilo e não só, fiquei muito orgulhoso, fiquei muito orgulhoso em ver tipo jovens a fazer uma coisa tão relevante e perceber um padrão que é, estes mesmos vão ser relevantes no futuro. Porque são estes miúdos que fazem nesta fase que certamente vão ter capacidades de fazer mais lá à frente, porque eles já têm a experiência. Que é isso que acontece a muitos jovens que saem da faculdade, que é, vão às aulas, têm boas notas, mas depois entram no mercado de trabalho e não sabem fazer nada. Porque a parte teórica não foi aplicada à prática. E eles têm essa competência, que é, eles já têm um skill que é muito relevante no mercado de trabalho, que é tu teres a capacidade de te adaptar perante circunstâncias que têm imprevistos, lidar com pessoas, saber comunicar, saber organizar, saber liderar. E isso, pá, fiquei mesmo...
Sim, mas eu
pensei
acho
em contratar
que...
alguns deles.
Sim, mas eu acho que cada vez mais isso acontece, ou seja, acho que essa questão que estavas a dizer de irmos para a faculdade e ter boas notas e ser muito focado nas notas e no estudo, eu acho que isso começou um bocadinho a mudar na nossa altura, em que já se começava a falar de soft skills e que não era só importante ter boas notas, também era importante outras coisas e ser participar em movimentos associativos, fazer desporto, não sei o quê. Começou-se a falar um bocadinho disso na nossa altura, e acho que cada vez mais tem sido mais preponderante, e portanto acho que cada vez mais tem estado mais presente, e de facto os miúdos agora na faculdade têm mais essas competências. Portanto, é como tu dizes, acho que há aqui uma grande expectativa relativamente ao que estes miúdos vão trazer.
Sim, entendendo sempre que não serão todos, né? Porque da mesma forma como nós vimos estes miúdos a fazerem coisas relevantes, nós também temos feedback de pessoas do mercado de trabalho a dizer que as novas gerações entram no mercado de trabalho e não são bons, né? Ou não querem trabalhar.
Sim, mas por acaso, né? Deixa-me só aqui partilhar uma coisa que eu acho que partilhei contigo, que um excerto de um podcast que me mandaram, que eu achei muito engraçado, que foi alguém a dizer, lá nos recursos humanos temos ouvido dizer que agora estes novos miúdos não querem ser líderes. E depois ela diz, claro que não querem ser líderes. Eles olham para os líderes e nós estamos divorciados, medicados, até olhados a 6 horas por dia.
Com as pálpebras a tremer.
Com as pálpebras a tremer, exato, no cansaço. Portanto, é óbvio que eles não olham para nós e não querem ser iguais a nós. E isso é fixe. Eu acho isso... Ou seja, existe aqui uma perspectiva de olhar para o trabalho e para a vida diferente, e que vai, de certeza, mudar muita coisa. E isso, eu acho que isso só é bom. Não pode ser mau. Pensarmos que os miúdos, quando saem da faculdade, não querem ficar com as pálpebras a tremer, não é?
Sim, mas eu acho que existe aqui um equilíbrio entre as coisas, né? Que é, eu também, se qualquer jovem chegar ao pé de mim e me perguntar o que é que eu acredito que é relevante para que ele tenha sucesso, eu vou dizer que é trabalhar muito.
Sim, né? Mas seja... não tenho dúvidas que aqueles miúdos que organizaram o Summit trabalharam imenso.
Exatamente, exatamente. É isso, depois associado a isso, obviamente, que trabalhar muito naquilo que tu gostas, aquilo que tu queres, porque é aí que tu vais encontrar prazer.
E com um objetivo mais definido, porque muitas vezes nós temos ainda muita cultura do trabalhar só, trabalhar muitas horas, mas às vezes é sem um propósito, não é bem sem um propósito, é sem dar sem ter um objetivo concreto e, na verdade, muitas vezes sem ter um resultado. Eu acho que eles estão mais atentos a isso, sabe?
Sim, obviamente. Eu acho que tudo o que desafia um bocadinho o status quo é importante, porque é aí que está o efeito da evolução e do crescimento. Então eu acho que ter essa capacidade e obrigar as pessoas também que já estão no sistema, entre aspas, a pensarem diferente, eu acho que é muito interessante. Eu acho que, pá, pelo menos os miúdos com que nós lidamos estão nesse caminho, pá, estão desde já parabéns por isso. E foi interessante uma coisa que nós tivemos, um momento que eu acho que foi um momento-chave no nosso projeto, no Currículo Casal, e que certamente há algum tempo vai estar escrito num livro ou em algum sítio, que foi o comentário do Managing Partner da KPMG.
Sim,
em que basicamente nós estávamos lá na sala de oradores e ele perguntou-nos, apresentou-se, e nós conhecíamos, não é? Porque nós estivemos na Deloitte, então sabíamos não, quem
eu,
é que era.
E eu disse que ele foi ao céu ao limite.
Sim, sim.
Eu ouvi o episódio com ele.
Sim. E basicamente ele perguntou-nos o que nós estamos a fazer e nós explicámos, estivemos na Deloitte, tivemos entidades de supervisão e agora tínhamos despedido para ajudar as pessoas a terem mais literacia financeira e a cuidar melhor do seu dinheiro e poderem investir para a sua liberdade financeira. E ele olhou para nós e disse e fez uma pergunta que foi: e como é que o mercado está a aceitar essa vossa ousadia?
Sim.
E eu ouvi aquilo na altura e não me... ok, foi uma pergunta interessante, mas depois tu chamaste a atenção para a palavra ousadia. É que mesmo ele que está no mercado e num setor empresarial mais sofisticado, como ele próprio chamou, acaba por ver o nosso posicionamento de querer trazer conhecimento às pessoas como uma ousadia. E eu acho que isso é fixe, tipo, é mostrar que nós também estamos a desromper aquilo que é o status quo, aquilo que é o normal, que é, ninguém ensina sobre dinheiro, toda a gente sabe o que é que há de fazer com o seu dinheiro, não é?
Sim, ele também reconheceu isso mesmo dentro dos quadros.
E isso foi fixe. E depois, decorrendo disso, tivemos 3 episódios de gravação, ou seja, do podcast do Active Bank, que foi intenso, mas que foi muito gratificante também, não é?
Sim, sim, e ainda falando da questão dos jovens, nós também temos notado isso neste podcast, que é Muitos dos convidados são miúdos, quando digo miúdos são tipo...
Neste podcast, o podcast
do Ativo Banco. O podcast do Ativo Banco, sim. Só andam ali à volta dos 20, entre os 20 e os 30, vá. E a verdade é que muitos deles têm sido uma surpresa pelo dinamismo, pela forma de pensar diferente. Por exemplo, neste ontem, quando estivemos a gravar, uma das convidadas foi a Catarina Pérez, que faz conteúdo para a Nickelodeon, ou seja, tem um target... de idades assim mais nova, né? Fala para crianças, mas depois tem uma forma de abordar a vida muito, eu acho que é muito diferente, né? O facto de ela ter de viver para o Algarve, agora querer ter uma autocaravana, eu acho que eles são um espírito muito mais livres e isso é muito fixe.
Mas assim, eu acho que às vezes quando vemos, eu sinto sempre medo de estarmos a falar com base numa bolha, não é? Que é a nossa bolha, as pessoas com quem nós lidamos, e depois o mundo lá fora é sempre um bocado diferente. Então eu questiono sempre essas coisas, acho que eles realmente são exceção e por isso é que também estão ali a gravar connosco. Mas é fixe ter esse contato com pessoas que nós, se calhar se olhássemos só pela primeira impressão, teríamos uma opinião, mas depois quando vamos a fundo e perguntamos e conhecemos a história, pá, é muito fixe tipo, entender isso, que é, ok, não, são jovens são adultos a explorar todo um novo mundo, não é?
Sim, para mim o que foi mais surpreendente foi, na verdade eu não conhecia a maior parte dos nossos convidados, até mesmo o Lucas, que é muito conhecido, eu não conhecia o Lucas with Strangers, eu não conhecia, e ou seja, são pessoas que eu não fazia a mínima ideia que existiam. Se calhar quando vais ver o conteúdo de muitos deles, parece que é um conteúdo assim mais mais leve e menos desprovido, vá, de conhecimento.
Estás a ofender as pessoas.
É porque às vezes é brincadeira.
Patetice.
Mas depois quando vais conhecer as pessoas...
Ovelhinha. Não podes dizer falar disso dos jovens, não é?
Desculpa.
É conteúdo.
Não, mas pronto, quando tu vais conhecê-los, percebes que, pá, que são miúdos que têm estrutura e que pensam nas coisas e que e tudo foi feito com um propósito e com uma intenção, como tu vais dizer. E isso para mim tem sido uma surpresa muito positiva.
Pronto. Boa. E assim e em acabou. Relação... E acabou. E o pessoal já está cansado da nossa semana. Mas sim, mas eu acho que era interessante partilhar isto com quem nos ouve, porque este podcast teve toda uma fase inicial em que nós partilhámos aqui um bocadinho da nossa vida e há pessoas que continuam a seguir-nos e a ouvir-nos e que ficam curiosos com a evolução daquilo que está a acontecer e estamos a entrar numa toda uma nova fase da nossa vida e aqui do próprio Carrico Casal e o projeto, que eu acho que é interessante também dar aqui uma atualização às pessoas, né? Que é, estamos a entrar na fase das palestras. Pá, eu gosto muito das palestras, muito das palestras. Sinto, pá, não sei, deve ser uma cena tipo de palco ou no caso, eu gosto. E depois temos aqui uma. Eu vou-te desvendar, né? Porque tu achas que não, eu sou tímida, eu não sei o quê. E depois a Catarina é aquela pessoa que vai para os testes e diz: epá, isto não estou preparada para o teste, eu não sei o quê. E depois sai a nota e teve um 20. Tipo, como é que foi? Foi sorte. E aconteceu isto com o podcast, quando nós criámos o podcast, tipo, as pessoas tipo, caramba, tipo, isto é Catarina a falar. Aconteceu com, sei lá, com os vídeos, aconteceu com as palestras, e é interessante porque eu tinha que desmascarar, né? Tu ficas aí a fazer-te de...
Mas isso não significa que eu gosto de fazer as palestras. Pá, não gosto, não estou à vontade. Não é uma coisa que eu... É assim, como eu te disse, a palestra do Isto É, eu gostei porque senti efetivamente que foi muita informação nova para eles e que eu acho que, de facto, é a idade em que... Pá, muitos deles provavelmente ouviram aquilo e passou-lhes ao lado, mas eu acredito que em alguns deles teve impacto e eu acho que isso... E é a melhor idade para ter impacto é naquela idade. Portanto, eu gostei bastante da palestra do Isto É, depois tenho aquele gostinho de ter voltado ao Isto É, depois de ter estado lá a fazer o mestrado. Mas, e na palestra do Isto É, eu estava mais ou menos à vontade. Mas, epá, por exemplo, na do Círculo Dourado, vamos agora falar, custou-me muito. Mas já foram 2 horas.
Mas já vamos falar disso e vamos perceber se calhar um bocadinho porque custou tanto, não é? E acho que as pessoas vão perceber isso que é. Basicamente, e como é que isso surgiu? Acho que aqui começamos a falar das aprendizagens que essa palestra nos pode trazer e pode trazer a quem esteja lá em casa e pensa, pá, caramba, como é que um projeto de Instagram de repente está a palestrar para um grupo de empresários que no seu conjunto fatura mais de 100 milhões de euros? Não é? Que é falar de investimentos, finanças pessoais para estas pessoas, tipo, empresários já bem estabelecidos, um deles a faturar 50 milhões de euros, tipo, ao ano. Pá, como é que é possível? E uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos é que o mais importante é nós estarmos em movimento. E o que é isto, estarmos em movimento? É nós fazermos coisas que são diferentes das coisas que nós fazemos no dia-a-dia. Então, por exemplo, nós tivemos uma live com a Belinha, não é? E escrevemos um artigo para o site dela, a Isabel Silva, que é apresentadora, tem mais de 500 mil seguidores no Instagram. Como é que surgiu essa conexão? Já nos fizeram essa pergunta. E foi basicamente por estarmos em movimento. Nós, houve uma tarde em maio, junho, se não me engano, não me lembro bem qual é que era o mês, junho, em que recebo uma chamada da Beatriz da GoParity e basicamente ela estava-nos a convidar para que no dia a seguir nós fôssemos entregar um prémio ao evento deles, um prémio às empresas e por aí fora. E era muito difícil porque era ao final do dia, tínhamos que ir buscar os miúdos, ou ia um de nós, ou então pá, não dava. E nós arranjámos forma de, ok, faz sentido, é um grande convite, vamos mudar aqui um bocadinho a nossa vida para podermos ir. E arranjámos forma de estar lá. E quem é que lá estava? Isabel Silva. Conectámos e conseguimos depois criar essa relação com ela. Esta questão do círculo dourado e estar neste mastermind e entregar este conteúdo aos empresários também foi um bocadinho uma sequência disso, em que nós estávamos numa fase em que queríamos fazer uma formação e surgiu uma formação chamada Checkmate, que é entregue pelo Paulo Faustino e pela Regina Santana, diria que os maiores especialistas em marketing e marketing digital cá em Portugal, e nós decidimos ir um bocadinho para reestruturar a nossa empresa e começá-la do ponto de vista de uma coisa, de uma forma mais séria. E a maior parte do conhecimento que nós absorvemos ali, nós não conseguimos implementar já porque não estamos nesse estágio de empresa. Mas aconteceu uma coisa, que foi, fomos vistos. Aparecemos, conseguimos conectar e surgiu aquela oferta da formação para o Sales Master, que era uma formação é uma formação de vendas e marketing para empresas no digital, e isso permitiu, nós decidimos entrar e passámos por uma entrevista com o Paulo Faustino, e o Paulo Faustino fez-nos o convite para ir entregar essa formação. Então isso só aconteceu porque nós decidimos tomar a primeira decisão de entrarmos naquela formação inicial, no Checkmate. E depois também fazemos parte da formação a seguir. E a verdade é que quando nós pensamos em fazer formação, nós pensamos de uma forma muito simples, que é: a formação tem que nos trazer pelo menos um ou dois insights, não tem que trazer um arcabouço gigante de coisas para implementar, e tem que nos permitir conectar com pessoas, porque são as pessoas que nos ajudam a evoluir. Então foi daí que surgiu esse caminho, não é? Essa entrada nesse espaço. E a verdade é que nós, na altura quando ele fez o convite, eu fiquei assim meio borrado, não é? É a palavra mais certa. E porquê? Porque é uma grande responsabilidade. Que eu próprio estava um bocadinho naquela crença, tipo, o que é que aquelas pessoas têm para ouvir de nós? Entramos neste síndrome do impostor, que é, eu não tenho assim tanto a entregar. E quando nós começámos a desenhar a palestra, e já foi passado há algum tempo, eu comecei a perceber que tínhamos uma palestra muito boa. E havia um pormenor aqui, que é, a palestra era para ser entregue por mim e por outra pessoa, que não eras tu. E preparei a palestra com essa pessoa até que ali nos últimos dois dias antes da palestra, a pessoa que entregava comigo ficou muito doente. Então era para ser entregue só por mim. E o Paulo Faustino mandou uma mensagem a dizer, olha, se quiseres entregar a palestra com a Catarina, estás à vontade. E eu fiz-te esse desafio, disse, olha, bebê, se quiseres, bora fazer juntos. E tu, olha, vou pensar. Pá, eu não te disse assim mais nada. E tu ali à última hora disseste, já, bebê, vou. Pá, isso foi muito fixe. Uhum. Foi muito fixe porque foi como tu disseste aqui, tipo, não foi nada à vontade, não preparaste nada e mesmo uhum. assim predispuseste a colocar-te em palco para entregar um conteúdo que não estavas assim tão preparada, mas saíste a tua zona de conforto. E isto foi uma das primeiras aprendizagens que eu também tirei aqui dentro deste momento também de palestra, que é, às vezes nós temos que nos colocar fora da zona de conforto para que nós possamos expandir um bocadinho a nossa mente, mesmo que nós não gostemos, somos valorizados por isso. Porque, querendo ou não, tu estiveste naquela palestra independentemente de como tu sentiste que correu. Então foi uma palestra também tua. Sim. Então tu também palestraste para aquelas pessoas. Uhum. Né? E era uma coisa que eu gostava também de dizer, que é tu tens de te apropriar dessas coisas, né? Desses momentos, porque às vezes acho que te escondes um bocadinho desses elogios, não é? Porque foste tu, fizeste, estiveste lá. Então, e mesmo em cima do joelho. Então acho que foi porreiro. E depois disso... eu depois fiquei lá, né? Já antes da saga do comboio, e fiquei lá os dois dias com aquele grupo de pessoas.
Sim.
Apá, e aprende-se muita coisa.
Uhum.
Por observação, ok? Aprende-se muita coisa por observação, na medida em que existem padrões, né? E um dos padrões que eu percebi lá é que os empresários, embora faturem milhões, percebem muito pouco daquilo que são finanças pessoais e investimentos para a vida pessoal.
Sim.
E isso deu-me uma confiança brutal, que foi, ok, isso eu percebo. Uhum. Então há aqui uma coisa, que mesmo que eu não vá a ter milhões, eu tenho alguma coisa a acrescentar a este grupo. Uhum. E depois, eles têm uma generosidade gigante em querer ajudar.
Uhum.
Que é, estão sempre a perguntar, qual é que é o teu desafio? O que é que tu precisas? E estão sempre prontos para dar, tipo, dicas.
Sim.
Então, às vezes, nós não nos aproximamos de pessoas que têm resultados gigantes, achar que aquelas pessoas, tipo, estão muito ocupadas e não vão olhar para aquilo que nós estamos a fazer. E, às vezes, são essas pessoas que têm muito mais prazer em ajudar-nos e em acrescentar valor do que propriamente aquela pessoa que está ao mesmo nível que nós e que está a olhar para nós quase como concorrência.
Sim.
Então, isso foi um ponto interessante. E um terceiro ponto tem a ver com a capacidade ou o impacto que um ambiente de pessoas alinhadas e de alta performance consegue ter em ti, que é, eu saí de lá tipo super motivado, que é, caramba, tipo, eu tenho que viver mais isto, porque o ambiente efetivamente transforma, é o ambiente que faz com que tu, mesmo que para o bem e para o mal, não é? Que é, eu não sou fumador, estou num grupo de fumadores, provavelmente passado algum tempo eu vou estar a fumar.
Sim.
Eu não faço desporto, se eu estiver num grupo de pessoas que só faz desporto, passado algum tempo eu vou estar a fazer desporto.
Sim.
Então, estar naquele ambiente, pessoas que vivem os negócios e que estão a construir transformação e cuidam das suas pessoas, têm muitos funcionários, coloca-te num espaço de, ok, eu vou também criar algo parecido e vou olhar para isto como um ponto de crescimento do nosso negócio, desde que nós tomamos essa seriedade de transformar o que rico casal no negócio.
Uhum.
E as pessoas que conheci, acho que fizemos ali muitos contactos de pessoas interessantes que vamos conseguir trazer aqui ao podcast, que vamos conseguir fazer produzir conteúdo com eles.
Uhum.
E que são génios autênticos e têm muita coisa a trazer às pessoas e que às vezes não trazem porque não têm o palco que nós temos.
Sim. Sim, eu acho uma coisa que é, e confirmei um bocadinho isso lá do pouco tempo que lá tive, que foi, eu acho que ser empreendedor é muito duro, mesmo.
Sim.
É muito duro. Por exemplo, uma das pessoas que lá estava, que até era das pessoas que tinham um negócio maior, estava-se a queixar de ter que pagar não sei quantos milhares de euros à SPA, por causa da que é a Sociedade Portuguesa de Autores, por causa de ter músicas no... nos sítios dele,
nas lojas, não é?
Nas lojas, sim. Tipo, eu estava a dizer, tipo, eu pago um balúrdio para nada, porque, tipo, eu não sei porque é que ele paga aquilo, tipo, pronto. E imagina, ele fatura imenso, é verdade, mas depois tem estes, tipo, estas preocupações. Uhum. e um conjunto de desafios e, pá, e depois é esta, eu acho que em Portugal depois também existe muito essa coisa que é, existe tanta complexidade a nível legal e fiscal que torna tudo muito mais difícil. Pronto. E, portanto, existe mesmo essa necessidade de estar num grupo em que tu partilhas as tuas experiências e que ouves também as experiências de outras pessoas e aprendes com isso, porque sei lá, de repente há algum desafio que tu tenhas, pode já ter sido resolvido por outra pessoa. E então eu acho que é mesmo importante estar inserido em grupos de pessoas que, na verdade, podem até estar a empreender numa coisa completamente diferente daquilo que estás a empreender.
E na verdade,
mas no final estão a empreender em Portugal.
É isso, mas na verdade é isso. Já tínhamos pessoas a empreender no mercado dos vinhos, roupa,
ginásios,
osteopata para crianças, marcas, e-commerce, pá, tanta coisa diferente. E mesmo assim todos conseguem acrescentar valor, porque havia uma dinâmica muito interessante que era os hot seats, que é cada pessoa tinha 10 minutos para apresentar um problema do seu negócio e os outros ajudavam a resolver, apresentavam soluções. Eu participei num desses e eu pensava assim, caramba, o que é que eu tinha aqui a acrescentar? Sempre através do síndrome do impostor. Epá, e foi fixe, porque eu tinha efetivamente coisas a acrescentar, tinha ideias. E isso faz-te sentir pertença àquele grupo. E isso eu acho que, se alguém quiser tirar alguma coisa relevante assim deste episódio, é que não vocês são mais do que aquilo que vocês acham que são. Não é? Que é, nós achamos sempre que somos menos do que aquilo que efetivamente somos e que não temos muito a acrescentar aos outros. E a verdade é que nós temos muito mais a acrescentar do que aquilo que acreditamos. Temos que nos colocar nos sítios que nos permitam acreditar nisso. E isso é a colocação de estar no ambiente certo e pagar para estar no ambiente certo, porque como tu disseste no início, estar no círculo dourado não é barato, mas aquilo que aquelas pessoas pagam é pagam para estar num ambiente, eles compram um ambiente de performance, de crescimento. Sim. Que os vai ajudar muito.
Sim, mas é porque efetivamente eles recebem mais valor do que aquilo que estão a pagar.
Exatamente.
Eu acho que a questão de, pá, quando ser empreendedor, não se estar, aliás, acho que é muita coisa na vida. Não nos isolarmos e não estarmos sozinhos na nossa luta e partilharmos os nossos problemas e recebermos e darmos, acaba por ser fulcral para nós conseguirmos crescer.
Perfeito, não é? Perfeito. Gostaste?
Uhum.
Boa. Então, beijinhos.
Abraços.
E muitos palhaços. Tchau.